Bem-vindo ao Formas Breves, um podcast sobre leitura atenta. Eu sou o Fred.
E eu sou o Felipe.
E a gente vai, nesse podcast, fazer leituras atentas de contos que a gente escolher, mas esses contos podem ser sugeridos também por vocês.
A leitura atenta é uma leitura minuciosa desses textos, de modo que a gente aprenda cada vez mais como que os grandes mestres da literatura faziam para escrever e como que eles chegavam a determinados efeitos. É aprender a ler melhor.
E a gente vai descobrir essas técnicas, essas formas desses mestres da literatura através dessa leitura mais minuciosa, dessa leitura mais atenta mesmo.
Mais devagar.
E em cada episódio a gente vai abordar isso de formas diferentes, de formas cuidadosas. E a gente convida vocês a acompanharem também. É isso, vamos pro episódio.
É isso aí. O que é a close reading, ou a leitura atenta? Leitura densa, leitura atenta, leitura minuciosa, leitura íntima. Como o escritor se relaciona com a literatura? Como o artista se relaciona com a literatura? Como é a leitura realizada por um escritor? Certamente não é uma leitura comum, pois o artista, quando lê, está interessado em aprender os mecanismos que fizeram determinado texto ser o que é. É como um processo de engenharia reversa na leitura, em que observar e analisar os efeitos do texto procura-se encontrar quais os mecanismos, quais as técnicas responsáveis por tais produtos, quais as causas de determinados efeitos. Para qualquer escritor, a capacidade de olhar uma frase e identificar o que é supérfluo, o que pode ser alterado, revisto, expandido ou cortado é essencial. Podemos fazer uma analogia em relação à diferença do especialista em cinema que assiste a um filme ou uma pessoa comum que assiste o mesmo filme. O primeiro certamente gerará muitas percepções que o leigo não possui. O leigo sentirá apenas os efeitos do filme, as emoções, e no final dirá se gostou ou não do filme baseado nessas mesmas emoções, que em geral são fundamentadas numa maior ou numa menor sensibilidade. O que toca uma pessoa não toca outra, já o especialista terá uma percepção muito mais profunda do filme. Qual formato de câmera foi utilizado? Por que na primeira cena temos um plano aberto e não um close-up? E o enquadramento é simétrico ou não? Por que essa paleta de cores foi usada e qual a relação disso tudo com a história que está sendo contada? Esses detalhes servem a que propósito? Buscam quais efeitos? Logo, tem-se claramente a noção de que o especialista em cinema ou crítico, ou simplesmente alguém que nutre um pouco mais de interesse, é capaz de absorver muito mais informações da mesma obra que um leigo teve contato. Obviamente, o mesmo se aplica ao escritor e à relação que procura estabelecer com os textos enquanto leitor. Um escritor sente necessidade de escrever, é a sua forma de expressão, ele quer comunicar algo interno. Quer se ver diante de si mesmo em palavras. Essa é a base de tudo, a vontade primordial. No entanto, não basta, é necessário ler, e ler bastante, em conjunto com escrever.
Então, aqui a gente escolheu Um Dia Esperando, do Hemingway. A gente escolheu esse texto aqui por alguns motivos. O primeiro é que ele é um texto sucinto, né? É um texto breve, dá pra gente tirar muita coisa dele, apesar de breve. E também porque ele é do Hemingway. Então, se você quiser falar um pouco sobre o Hemingway e sobre o estilo de escrita dele e por que que... seria interessante a gente fazer esse exercício de leitura atenta com esse texto.
Então, esse aqui é um conto de quase 900 palavras, né? Um conto curto. Então, é um dos motivos que a gente escolheu ele também, até para ficar mais fácil fazer essa análise. Como ele é curto desse jeito, a gente consegue fazer uma análise mais minuciosa, de repente pegando aí palavra por palavra, né? Fazendo uma leitura mais atenta mesmo. Em si, né? Outros contos talvez não permitam isso, mas esse em si permite. E por que que a gente escolheu o Hemingway, né? Ele praticamente alterou a forma, né, que os escritores, normalmente os norte-americanos, escreviam, né? Tudo que veio depois dele praticamente escreve como ele escreve. Ele era um jornalista e a partir dessa ideia de uma brevidade na linguagem, uma simplicidade mesmo, né, da descrição, da apresentação da história, baseado nas técnicas de jornalismo, né? Ele conseguiu uma forma mesmo, ele conseguiu um estilo próprio, desenvolveu uma forma de escrever que ela é muito rápida e passa a mensagem de uma forma muito eficaz, assim.
Uma coisa que a gente pode falar também, para quem está ouvindo, é que quando a gente fala para um leigo sobre leitura atenta, dá a entender que a gente vai basicamente ler com mais atenção. Mas não é só isso, né? Existem alguns elementos que compõem esse exercício, esse aspecto da leitura atenta, que você até separou aqui pra gente, e eu vou falar aqui pra quem tá ouvindo alguns desses elementos, e pode ser que nem todos eles estejam no texto, mas com certeza alguns ou a maioria deles vai estar.
E nem que todos sejam relevantes, né? De repente, vale a pena destacar um ou outro, mas alguns deles não se sobressaem tanto no texto, então fica só a título mesmo do que pode ser observado ao ler, né, um texto, ao ler um conto, por exemplo.
Ah, e de onde é que a gente tirou essa ideia de ler atentamente seguindo esses aspectos? De qual livro, qual foi a autora que trouxe isso?
Isso basicamente veio do livro Para Ler Como Escritor, da Francine Prose, que é uma americana. Então, o livro é basicamente sobre isso. Ela traz alguns aspectos de leitura em que a gente pode observar, e que ela fala basicamente disso, né, de como se atentar mais a isso, né, diminuir a velocidade da leitura para que a gente possa observar esses aspectos, né, ver quais são as nuances de cada palavra, de cada parágrafo, e por aí vai.
Então, fazendo um paralelo, é como se a gente fosse realmente assistir um filme analisando cena por cena, né, plano por plano, ou como se a gente fosse analisar uma música pensando, né, nas escalas, nos acordes, e aqui em relação ao texto. Só para salientar então aqui alguns detalhes, né, alguns desses aspectos, o primeiro aqui que o Felipe separou para a gente foi o uso da palavra justa, que são aspectos da frase mesmo, que compõem aquele texto, aquele parágrafo, aquela página, né? Esses aspectos são compostos por tamanho do texto, da frase, ordem dos elementos, né, ordem das palavras, e o ritmo em que você escreve e lê aquela frase. Então acho interessante a gente falar, se atentar a isso na hora que vocês forem fazer a leitura também. O tamanho do parágrafo, né, então concatenação das frases internas, o ritmo das palavras nesse parágrafo.
E até mesmo a mancha de texto, assim, você vai ver que tem autor que ele se preocupa com a mancha do texto na página, né, então já é uma coisa muito mais gráfica, mas que realmente faz diferença.
Faz diferença. Né? Que no caso seria o tamanho do parágrafo na página mesmo, né? É uma questão de diagramação também, esse tipo de coisa. Aí a gente tem também o texto narrativo, né? A voz narrativa, que é como que aquele texto está sendo apresentado, se é por uma primeira pessoa, por uma segunda, por uma terceira pessoa, sendo que a terceira pessoa pode ser no estilo direto, no estilo indireto, livre, pode, enfim, tempos verbais que a gente pode analisar também. E a partir daqui, os outros aspectos são aspectos que a gente já vê muito em cursos de literatura, né, de escrita criativa, né, em oficinas, que são basicamente personagens, diálogos, ambientação, a descrição dessa ambientação, os detalhes que a gente vê muito naquele livro, Como Funciona a Ficção,
isso,
do James Wood.
James Wood,
né, ele fala muito sobre detalhe naquele livro também. Metáforas, né, figuras de linguagem, não só metáforas, mas outras figuras de linguagem também, os efeitos dessas figuras de linguagem, a forma ou estrutura do texto, motor de interesse. Isso, que você quer falar um pouco sobre o que é o motor de interesse?
O motor de interesse é um aspecto muito interessante ser observado, porque ele é justamente o que vai meio que sugar o leitor para dentro do texto, né? Então, normalmente, é algo que é colocado ali estrategicamente no início, seja no título ou no primeiro parágrafo, que o leitor passando o olho ali, ele não vai conseguir parar mais, né? Ele vai gerar um interesse muito grande para que ele continue o texto. Obviamente que não se deve usar, normalmente não se usa só um, né? Você tem que estar sempre alimentando esse interesse ao longo do texto, né? Criando viradas, criando pontos mesmo de seja de mistério, de tensão, que faça você continuar lendo.
Sim, e aí, por fim, a gente vai ter símbolos e imagens, né, que tem muito a ver com rimas visuais que a gente vai estar criando no texto, com semiótica mesmo, né, a questão da gente transformar uma imagem a partir daquele significado. Então, por exemplo, maçã, o significado do texto é só uma fruta, mas o significado da palavra, né, em culturas,
qual contexto
da maçã pode significar vitalidade, a cor vermelha da maçã pode significar amor, pode significar paixão, pode significar veneno, e tudo isso está relacionado com a semiótica também. E também o tom, Né? O tom está relacionado com o tema do texto, né? E muitas vezes dita até mesmo o gênero em que aquele texto se encaixa, né? Em que ele se... o gênero a qual ele pertence. Então, assim, parece muitos elementos, na verdade, e são, de fato, mas nem todos vão ser relevantes para o texto que a gente vai ler hoje. É, alguns que não são relevantes para o texto de hoje podem ser relevantes para textos futuros, que a gente for fazer essa leitura atenta. E o texto que a gente escolheu hoje foi Um Dia Esperando, do Hemingway, que está nesse livro aqui do... que se chama Contos, volume 1, né?
É.
Quem foi que traduziu esse?
Esse aqui é traduzido pelo José J. Veiga. Inclusive, essa edição que a gente está vendo aqui, dessa tradução da Bertão Brasil, tem diferença em relação a outras traduções, né? Então, é bom se atentar também, porque essa diferença de tradução, os contos chegam até a mudar de nome, muda bastante coisa.
Uhum.
Então, eu gosto muito dessa edição aqui, porque o José J. Veiga conseguiu mesmo traduzir esse espírito de escrito do Hemingway, essa velocidade do texto, para o português, e não fica perdendo em nada, assim, em relação ao original. Se você pegar o texto original em inglês, você vai ver que ficou muito bem feito, ficou muito bem traduzido. Assim.
É, então a gente está se atentando à tradução e quem traduziu, porque é um texto de um escritor que ele é americano, né?
Uhum.
E textos futuros a gente vai trazer mais contos de escritores brasileiros, portugueses e de idioma português mesmo, né?
Isso.
Então aqui eu vou ler o primeiro parágrafo para a gente analisar, né, segundo esse prisma da leitura atenta.
Só falar um pouco sobre o título, né?
Uhum.
Que é algo muito importante ser observado. Aqui, logo no título, é a primeira coisa que a gente lê, mas normalmente o escritor vai pensar no título depois que ele termina de escrever. Né? Normalmente é assim que se faz, né? Pode acontecer casos em que o escritor escreve a partir do título também. Mas aqui, né, esse título em si ele já gera um motor de interesse, porque você vai se perguntar, né, Um Dia Esperando. Mas Um Dia Esperando o quê? Né? Ao longo da leitura, isso vai sendo revelado e vai criando mesmo como se fosse uma ponta, né, como se diz na etimologia da palavra conto, né, que é a contundência, uma delas. É justamente isso, ele caminha para uma direção e isso vai ficando cada vez mais claro à medida que a gente lê. Então, mais pra frente, a gente vai falar do título, assim, em relação à forma que ele puxa o leitor, que ele puxa a gente pra continuar lendo. Ele pode ler o...
No caso desse texto, o do conto, ele é um funil pro título, né? Então, ele vai afunilando as possibilidades de significado que esse título tem. Vai afunilando até a gente perceber do que é que se trata. O primeiro parágrafo, então, começa aqui. Ele entrou no quarto para fechar as janelas quando ainda estávamos na cama. E vi que ele estava doente, tremia, tinha o rosto branco e caminhava devagar como se sentisse dor com o movimento. Eu queria falar aqui que nesse primeiro parágrafo a gente já tem personagens, a gente já tem tempo, a gente já tem espaço e a gente já tem o que poderia ser chamado de conflito, que no nosso caso a gente está usando o motor de interesse, né? Que não são exatamente as mesmas coisas, mas é o que intriga, o que faz o leitor querer continuar a história. Então, o personagem do narrador, que ele fala aqui, né, vi que ele estava doente, então a gente já sabe que é uma história sendo contada em primeira pessoa, e o personagem da pessoa, né, que tinha o rosto branco, caminhava devagar, como se sentisse dor com o movimento. Então, essa pessoa está doente, ela está sentindo dor, está com o rosto pálido, e essa enfermidade desse personagem que está sendo observado pelo narrador em primeira pessoa é o motor de interesse desse primeiro parágrafo, no mínimo.
Já vai gerar algum questionamento aí para o leitor, né? Que ele vai se perguntar o que está acontecendo, né? Ele entrou no quarto para fechar as janelas quando ainda estávamos na cama e vi que ele estava doente. É muito engraçado, porque aqui já você estabelece esses dois personagens que a gente vai ver que vão se relacionar ao longo do tempo ou ao longo do conto. E como que é criada essa tensão e esse contraste entre os dois. Isso é feito gradativamente ao longo do texto. É muito interessante perceber isso. Porque mais pra frente a gente vai ver. O fato dele estar usando esse pronome, né, ele, né, de uma forma assim, mais impessoal, como se tivesse um distanciamento, a gente vai perceber que ele cria realmente esse contraste entre o narrador, que como se estivesse observando de fora a dor de uma pessoa e o drama daquela pessoa que está se vendo doente mesmo, né? Então, alguém que o narrador, como alguém que, tá, que é mais pragmático, que sabe o que está acontecendo, e a criança, né, no caso que a gente vai ver depois, que está no meio daquilo ali, achando que vai morrer e tudo mais. Então, logo a gente vê aqui a velocidade da frase, é uma frase rápida, que no, só nessa primeira frase aqui, você já vê, ele entrou no quarto, né, já, a gente já sabe que está no quarto, provavelmente numa casa, para fechar as janelas. Tem uma ação, tem um movimento. Então, a gente tem personagem, tempo e espaço, todos encaixados na ação. Né, porque ele também coloca aqui, estávamos na cama e vi que ele estava doente. Então, tem mais uma outra pessoa ali, porque havia outra pessoa na cama junto com ele. Então, já se estabelece quem é que está naquela cena, mesmo que não se diga claramente. Né? É, define o narrador em primeira pessoa, né, a questão do conflito que o Fred falou. A gente se pergunta, quem estávamos na cama? Né? E isso também gera um pouco de interesse também. Logo se vê que ele veio de fora do quarto, né? Porque ele entrou no quarto para fechar as janelas. E o narrador já estava lá dentro. Então você, só nessa frase sucinta, que é uma das grandes habilidades aí do Hemingway, né? De apresentar muita coisa com uma maneira muito direta, ele consegue apresentar isso tudo para a gente. E a gente fica se perguntando, como é que isso vai se desenvolver? Como é que vai acabar essa questão aí?
Sim, isso é muito legal porque já se relaciona também com o fato dele ser jornalista, igual você comentou, né? Então, no texto jornalístico, você tem essa característica de ser textos mais breves, mais diretos, que falam algo que tem que ser dito. Qualquer outro escritor da época do Hemingway provavelmente encheria de descrição do cenário, sabe, para tentar criar algum tipo de tom para o texto já no primeiro parágrafo. Mas o Hemingway já vai direto e esse tom ele é criado ao longo do conto. E depois desse primeiro parágrafo, a gente tem aqui um diálogo que também é sucinto, que também é super direto. Que aí o narrador pergunta, o que que é chats? E ele responde, dor de cabeça. É melhor deitar. Não, logo passa. Vá se deitar. Vejo você quando me vestir. Mas, quando desci, ele estava vestido, sentado ao pé do fogo, um menino de 9 anos com ar de muito doente e infeliz. Pus a mão na testa dele. Senti que tinha febre. Vá se deitar, você está doente, disse eu. Estou bem, disse ele. O médico chegou e tomou a temperatura do menino. Quanto? Perguntei. 102. Então aqui você tem esse primeiro diálogo, né, do texto, que também é sucinto e já tem uma porção de coisas que a gente pode analisar também, segundo esse prisma.
É, você já vê que ele, assim, qual o tratamento que ele dá, né? É um tratamento informal, você vê que então já existe uma... Existe, de fato, uma intimidade aí entre essas duas personagens que estão conversando, né? O que que é, chats? É quase que uma pergunta, assim, insensível em relação ao que o menino tá passando, né? Ele tá se sentindo mal, mas, de alguma forma, esse personagem, o narrador, ele não tá muito ali para isso. É como se ele não levasse muito a sério o que tá acontecendo. Então, esses pequenos detalhes é que vão criando cada vez mais esse contraste que a gente vai observar depois ao longo do conto. Contraste entre o pai e o filho e a atitude deles perante ao mesmo problema, né? E aí você vê aqui também a agilidade do diálogo. Ele não usa nenhum desses verbos de Sandy, que ele disse, ele falou nessa primeira parte do diálogo, né?
É.
Porque você já sabe quem é que tá conversando e sabe quem é que fala o que tem que falar. O que é chats e o outro responde, dor de cabeça. Então, obviamente, quem tá respondendo isso é aquele que foi observado chegando doente.
Que estava doente, pronto, isso.
Então ele economiza muito, né? Imagino tanto que ele não deve ter cortado aí para chegar realmente nessa forma, nesse formato, nesse estilo único dele.
O interessante de pensar no quanto ele cortou é a gente tentar imaginar como que era o texto cru, né? Ele provavelmente deve ter escrito e reescrito isso várias vezes e deixando só o que era essencial, tirando o que não é importante pro texto.
Porque se ele se baseia nos leitores da época ou de antes dele, imagina, né? Normalmente o que tinha era assim, você tinha uma narração deslocada do que tá acontecendo na cena. Como se realmente fosse fora, mas não, tá tudo, tem que ser tudo junto, né? Você tem que... tudo que é falado é como se fosse uma observação da personagem. Tudo gira em torno da personagem ali, né? Do que ela observa, do que ela sente em relação ao lugar que ela tá, por exemplo.
Sim. E a gente tem duas passagens de tempo, me atentando ao tempo aqui em relação ao diálogo, porque o diálogo, normalmente, ele tem um tempo diferente da descrição ou da narração. Né? A narração, normalmente... É uma porção de palavras sobre algo que está sendo observado. E no diálogo, não. O diálogo são duas pessoas conversando enquanto alguma coisa está acontecendo.
É um tempo real, de fato.
Esse é um tempo real do texto, dentro do texto. Então, você vê aqui, por exemplo, ele falando, vá se deitar, vejo você quando me vesti. Mas, quando desci, ele estava vestido, sentado ao pé do fogo, um menino de 9 anos com ar de muito doente e infeliz. Então, o que aconteceu aqui, entre o vá se deitar, vejo você quando me vesti, e o mas quando desci, foi o ato dele ter se vestido mesmo, já ter descido, e de estar esperando o médico, que você só vai perceber no próximo diálogo, né? Que é, estou bem, disse ele. O médico chegou e tomou a temperatura do menino. Quanto? Perguntei. 102. Então, só nesse diálogo, foi o tempo do menino se vestir, descer, esperar ao pé do fogo, o médico chegar para medir a temperatura dele.
É.
Então, muita coisa poderia ser descrita aqui, mas não precisou. A gente consegue entender lendo o texto.
Uhum.
E eu consigo fazer um paralelo muito interessante com uma técnica do cinema, que é a elipse.
Uhum.
No início do cinema, que já é uma arte centenária, você costumava, enquanto diretor de fotografia ou até mesmo diretor de uma cena, filmar todos os passos daquele personagem até ele chegar em algum lugar. Então, se você ia, por exemplo, mostrar que o personagem pegou um táxi e chegou em casa, você tinha que filmar ele abrindo a porta do táxi, dizendo pro taxista para onde você tem que ir. Aí a cena mostraria o táxi chegando até a casa da pessoa, depois ele desceria do táxi, caminharia até a porta de casa, abriria e aí chegaria em casa. Isso no início do cinema era muito literal. Depois, quando as pessoas já foram entendendo um pouco mais a linguagem dinâmica do cinema, foi desenvolvida essa técnica de elipse, que é o quê? O personagem entra no táxi, quando ele bate a porta do táxi, o som já se encaixa com a porta da casa abrindo.
Uhum.
Então não precisa ter esse meio. Você já percebe que ele entrou no táxi e entrou em casa.
É.
Você já consegue interpretar, né, preencher com a sua mente todo esse percurso que foi feito. E aqui é a mesma coisa. Você consegue interpretar todo esse percurso que foi feito do menino chegando, descendo, esperando o médico, tudo aquilo que aconteceu ali, né? Foi um tempo que passou.
É.
Mas esse tempo não é dito. Não precisou falar, passou-se tanto tempo. Não.
É, o Raymond, ele é o mestre da elipse, realmente, né? Acho que como efeito, né, da modernidade, ele incorporou isso muito bem, né? De como que ele pode economizar, né? Ele é o rei da economia mesmo, assim, você vê que ele corta muito. Ele não precisou falar, né? O menino desceu, eu me vesti, eu tomei a febre dele, vi que ele tava com febre, a gente esperou o médico chegar, o médico chegou, não precisa. Você já entende perfeitamente que existia uma passagem de tempo ali e não necessariamente não tá incorreto, porque alguns escritores vão dizer, não, é impossível que tenha passado tanto tempo só nessas frases, mas o tempo é outro, né? Não é um tempo real.
Uhum.
Você realmente consegue inferir que existiu essa mudança.
Isso, de fato. Exatamente. E aí a gente continua, né? Quanto? Perguntei. 102, em relação à temperatura do menino. Aí continua. O médico deixou 3 remédios diferentes em cápsulas de cores diferentes com instruções para tomar. Um era para baixar a febre. Outro, um purgativo. O terceiro, para combater a acidez. O vírus da gripe só pode existir em condição de acidez, explicou o médico. Parecia saber tudo sobre influenza. E disse que não havia motivo de preocupação se a febre não passasse de 104 graus. Tratava-se de uma epidemia branda de influenza sem maior perigo, desde que se evitasse a pneumonia. De volta ao quarto, anotei a temperatura do menino e também o horário de dar-lhes De volta ao quarto, anotei a temperatura do menino e também o horário de dar-lhe os remédios. Quer que eu leia para você? Se quiser, falou o menino. O rosto dele estava muito branco e havia manchas escuras abaixo dos olhos. Estava imóvel na cama e parecia desligado do que se passava em volta.
Só voltando um pouco aqui,
uhum.
Nessa parte, logo em seguida que o médico fala qual que é a temperatura, você vê que o Heyman, ele era adepto daquela técnica do iceberg, né? Que o Ricardo Pigler que dá esse nome, e ele fala que é justamente isso, é você cifrar uma história oculta dentro do conto e ir revelando ela aos poucos, né? Você vai dando índices ao longo do texto, para que o leitor realmente sinta que está desvendando alguma coisa. Então, essa parte aqui é central, essa parte que o médico revela a febre dele. Porque o conto todo vai girar em torno disso aqui, em torno dessa informação, 102 graus.
É isso.
Que é justamente o que o título e todo o resto vai caminhar justamente para essa questão aqui. Então você percebe como ele consegue fazer isso, né? Com uma simples informação ali, de uma maneira direta, que você nem, se você lê rapidamente, nem percebe, mas está ali, 102. E talvez só quando você chegar no final ou ler de novo o conto, é que você vai se dar conta do que é que ele estava sendo, do que ele estava falando, estava se referindo ao quê, né? Você quer falar sobre isso aí, Fred?
Sim, então, uma coisa interessante, ainda nesse mesmo parágrafo, é que ele não precisa usar um travessão pro médico explicar que se trata que se trata de uma gripe, que se trata de uma febre e como que funciona o vírus. Dentro de um texto, seja de roteiro ou dentro da literatura, quando a gente vai explicar alguma coisa, a gente dá o nome disso, o nome que a gente dá a isso é exposição. A gente está expondo o leitor a alguma informação. E é que a exposição é muito rápida, porque normalmente quando essa exposição ela demora, o texto fica cansativo. Então aqui ele fala, o vírus da gripe só pode existir em condição de acidez, explicou o médico. Tudo isso no texto corrido.
Uhum.
Ele poderia muito bem ter criado um travessão e colocar o médico falando.
Não fala direto.
Mas ele colocou dentro do texto corrido, enquanto ele explica, parecia saber tudo sobre influenza, e disse que não havia motivo de preocupação se a febre não passasse de 104 graus. Tratava-se de uma epidemia branda de influenza sem maior perigo. Então, eu gosto desse tipo de texto também, sabe? Uhum. Quando você sabe... criar um diálogo que tem travessão e quando você coloca uma informação dentro do texto corrido, de modo que o ritmo não fica prejudicado e o ritmo fica mais interessante, e o Hemingway colocou isso aqui também.
Sobre esse parágrafo é muito, muito interessante notar isso mesmo, porque a gente vê, realmente é isso, ele colocou a fala de uma maneira indireta, no caso, né?
Uhum.
A fala do médico se dá de forma indireta, mas você sabe que ele está falando o que ele diz, explicou o médico, então o médico que falou. Mas é interessante você pensar que é como se esse pragmatismo, né, do pai se fundisse com o do médico aqui.
Uhum.
Como se ele e o médico se tornassem a mesma pessoa em contraste com a criança.
Uhum.
Né? Então, ele não deve ter feito isso por acaso. Né? Ele não só uma simples necessidade de variar o texto, que é muito interessante você arejar, mas simplesmente por uma maneira simbólica mesmo aqui de você... ver que é como se o pai e o médico nessa situação fossem a mesma pessoa. O pai mede a testa dele, vê que ele tá com febre, o médico chega, então são coisas muito rápidas que acontecem e você quase não consegue dissociar um do outro. Né? Então, mais uma vez, esse contraste entre os personagens principais, no caso, se afunilando, né? Para você perceber do que se trata o conto ali.
Até a gente chegar num sentido único.
É.
E aí, você quer falar mais alguma coisa dessa parte? Mais alguma anotação?
Não, eu acho que não. Acho que é mais essa questão que a gente se atenta cada vez mais mesmo é o contraste, né? Que é bem interessante.
É.
Isso fica implícito, porque eu mesmo tive que ler, sei lá quantas vezes, esse conto para poder perceber isso aqui. Né?
Não, não sei nem se vale a pena a gente falar isso aqui nesse texto, porque, obviamente, a gente vai trazer essa mesma informação em outros textos também. Mas o próprio Cortázar, ele falava sobre aquela ideia de esfericidade do conto. E a esfericidade é o núcleo, é como se fosse realmente aquele centro em que tudo gira em torno disso, naquela história. E é esse parágrafo que revela isso, que é a questão da febre e dos 104 graus, né? Isso aqui é o centro do conto, é o motivo do título ter esse nome, né? E esse funil vai apontar para essa esfera aqui.
É muito difícil fazer um negócio desse, porque a gente tende a ficar tipo, escrevendo sem parar, criando um monte de coisa para um conto, quando na verdade ele é simples, mas ele foi tornado simples, porque o processo mesmo de fazer é uma coisa que é complicada, para você chegar nessa contundência de fato, né, nessa objetividade da mensagem, que tudo gira em torno de um ponto, ou tudo aponta para um mesmo lugar, isso é difícil de fazer.
E aqui, estava imóvel na cama e parecia desligado do que se passava em volta. Essa frase é importante. Li trechos do Livro dos Piratas, de Howard Pyle, mas ele não acompanhava a minha leitura. Importante justamente por causa disso, né? Ele estava imóvel e parecia desligado do que se passava em volta. Então ele leu pro garoto e E o garoto não tava nem me acompanhando, porque ele tava ainda doente, né? Ele pergunta, como se sente, Chats? Perguntei. O mesmo até agora, respondeu. Sentei-me aos pés da cama, ele para mim, enquanto esperava a hora de dar outra cápsula ao doente. Seria natural ele dormir, mas quando olhei, ele fitava os pés da cama com um olhar muito estranho. Por que não tenta dormir? Acordo você na hora do remédio. Prefiro ficar acordado. Passado um tempo, ele me disse, não precisa ficar comigo, papai, se for sacrifício. Não é sacrifício. Eu disse que não precisa ficar se for incômodo para o senhor. Tive a impressão de que ele delirava um pouco, e depois de dar-lhe as cápsulas às 11 horas, saí um pouco.
É, agora aqui, né, que aí já vai mudar. Nessa parte já muda um pouco o... É como se abrisse, o conto se abrisse. Uhum. Mas dessas partes que você leu, é justamente aquela questão da história cifrada.
Uhum.
Porque ele vai falar aqui que ele tava ali, desatento, né, com o rosto branco, havia manchas, tarará, e não estava prestando atenção na história, né, como se estivesse delirando. Se você ler rápido, você acha que é só isso. Mas você vê que não, que ele está falando de outra coisa.
É.
Porque já tem alguma coisa na cabeça do menino, que você vai descobrir só depois. Ele está preocupado com outra coisa.
Uhum.
Né, esses efeitos não são simplesmente da gripe, que inclusive já foi falado lá em cima que era branda.
É.
Agora, por que o menino está assim? Então, mais uma vez, é reforçado o motor de interesse, porque é colocado alguma coisa misteriosa ali, muito sutil. Você lê e não sabe por que, você continua lendo, mas ele te impele a querer saber o que está acontecendo. Por que o menino está assim? Né? Dessa forma que realmente não faz sentido, não condiz com o que foi acabado de falar.
Se você lê de forma atenciosa, você pensa, ué, se a gripe é branda, se a febre é branda, por que ele está alucinando?
Exatamente.
Essa é a pergunta que se faz. Mas eu gosto desse diálogo também porque aqui a gente já tem um momento de um pouco mais intimidade entre o pai e o filho. É aqui que a gente tem a revelação de que o rapaz é mesmo o pai dele.
É.
Antes disso, no texto, você não sabe. Você desconfia, mas não é falado em momento nenhum que é filho ou que é pai. Né? E lá embaixo fala pai. E você também tem essa intimidade um pouco maior, né? De vou ler pro meu filho aqui e aí ele fala, não precisa. Se você não quiser, pode sair. Não é um sacrifício, eu quero. Porque antes, no primeiro trecho do conto, esse aqui já seria mais ou menos o segundo trecho, eles têm essa relação um pouco mais informal, né? Porque tá esperando o médico chegar, e aqui não, já tá de noite, tá na hora de dormir, e
ele não, tá... Não, aqui tá de dia.
11 da manhã, ah é, o menino tá indo dormir, e ele tá cuidando do filho dele.
Uhum.
Né?
E é justamente isso, mas ainda assim você vê que ele mantém uma certa impessoalidade em relação ao filho, porque essa questão do contraste, ela vai se firmando cada vez mais, porque ele fala assim, sentei-me aos pés da cama e li para mim, enquanto esperava a hora de dar outra cápsula ao doente.
Ah,
então,
é verdade.
Você se atenta mesmo às palavras, que não são focadas à toa. Por que ele falou ao doente?
Uhum.
Né? Então, é justamente para causar um efeito mesmo no texto.
Uhum.
E tem uma certa distância, uma certa frieza desse pai.
Uhum.
Que mesmo ele sendo um pai, você percebe que ele não é aquele pai carinhoso, entendeu? Que fica ali o tempo todo com o filho.
Uhum.
Ou ele pode não estar dando tanta importância à questão do filho, que ele sabe que não é grave.
É.
Embora pro filho, na cabeça do filho, ele acha que é.
É verdade.
Né?
Isso é bem legal. E aqui, continuando. Era um dia claro e frio, o chão coberto de uma névoa congelada que dava a impressão de estarem as árvores peladas, e os arbustos, a grama e todo o chão polido com gelo. Levei o setter irlandês para um passeio pela estrada até a margem de um riacho congelado. Aqui o texto se abre mesmo. Mas era difícil ficar em pé ou caminhar na superfície. E o cachorrinho vermelho escorregava e deslizava. E eu mesmo caí duas vezes e numa delas derrubei a espingarda, que deslizou para longe no gelo.
É, isso é bem legal, porque antes disso ele fala. Saiu um pouco, mas ele fala qual é a hora que ele saiu. Ele saiu às 11.
Uhum.
Então a gente já sabe que desde que esse drama anterior, né, tudo que a gente leu até agora, aconteceu desde a hora que eles acordaram até as 11 da manhã, ou seja, a manhã quase toda.
Foi.
Então o pai saiu nesse horário, porque provavelmente é uma coisa que ele já fazia, mais uma vez denotando que ele não estava dando uma importância exagerada à questão do filho, continua fazendo as coisas dele normalmente. E você vê aqui, por que essa descrição toda? Era um dia claro, frio, chão coberto de neve, não sei o que. Você vê, era inverno.
Uhum,
né? O chão estava com gelo, o que justifica também o fato da criança estar doente.
Uhum.
Né? No inverno você pega um resfriado, você fica com gripe e tudo mais. Então não é à toa que ele cria essa ambientação, que ele de repente ele cria essa outra história dentro de uma história até para arejar mesmo essa questão da doença do menino, que se ele mantivesse tudo ali, ia ficar uma coisa muito densa, né, acontecendo ali sempre a mesma coisa dentro da casa, o menino doente, etc.
Sim.
Então, mais uma vez, né, ele fala aqui, o chão polido com gelo, levei o setter irlandês. Tive que pesquisar, né, não conheço de raça de cachorro, mas eu vi que o setter irlandês, ele é um cachorro de caça.
Uhum, é.
Então você já, aqui nessas informações, né, ele já revela que o homem tem
é
uma
um caçador,
certa...
Né?
É um caçador.
Ou ele gosta.
Tem uma certa familiaridade com a raça, né, ele trata pela raça e depois, logo em seguida, ele revela, né, que ele foi atrás, né, de umas codornizes ali, achou codornizes perto, estava com a espingarda na mão.
Isso.
Então tudo meio que vai se encaixando. É como aquela afirmação do Chekhov, né, que diz que se uma arma aparece no começo do primeiro ato, em algum momento, antes de acabar a história, ela vai ter que ser disparada.
Isso.
Embora não concorde totalmente com essa afirmação, não necessariamente isso vai ser feito.
Porque não tem regras, né?
Até o próprio Chekhov não fazia isso. Então...
Você pode quebrar essa regra. Na verdade, você pode usar essa arma de Chekhov como uma ferramenta de criação de tensão, que era o que o Hitchcock fazia. Você tem duas pessoas conversando em volta de uma mesa, aí a câmera abaixa e mostra que tem uma bomba prestes a explodir embaixo da mesa em que as duas pessoas estão conversando. Essa bomba pode nunca explodir, mas você vai ficar tenso esperando que ela exploda.
É
aí o que o Chekhov fazia.
E o Hemingway faz isso aqui nesse conto, o tempo todo.
Uhum.
Apesar disso, ele faz, né?
É.
O conto tá o tempo todo apontando para o mesmo ponto e realmente utiliza tudo que ele colocou lá no começo, inclusive essa questão do inverno, né? E tá relacionado com a gripe e tudo mais. Ele coloca aqui no texto.
É o que você faz naquele texto também dos bêbados, que parece que eles vão brigar e eles não brigam nunca.
E normalmente isso é feito bem depois, você já escreveu tudo.
Aí
o que eu posso colocar aqui para poder, né...
Criar atenção, criar um tema, imprimir alguma emoção no leitor.
É.
Aí continua, espantamos uma ninhada de codornizes de um barranco alto e acertei duas quando fugiam para além do barranco. Algumas pousaram em árvores, mas a maioria se espalhou no mato e foi-lhes preciso pular nos montículos cobertos de gelo antes de conseguirem voar. Sem firmeza para os pés em cima do gelo, era difícil atirar e acertar. Matei duas. Errei cinco e voltei satisfeito de ter encontrado uma ninhada tão perto de casa e satisfeito também de ver que havia muitas outras para serem achadas em outro dia.
Agora rapidinho.
Sim.
Aqui, outro dia, né? É assim que ele encerra esse parágrafo, ou seja, com uma deixa, né, para uma coisa que vai acontecer e ele já indica que vai voltar para onde ele estava, que era a casa.
Sim.
Agora, quanto tempo que demora uma caça dessas?
Sim.
Sei lá, 3, 4, 5 horas?
Ele deixou o garoto em casa.
E saiu, foi fazer o que tinha que fazer. E a gente sabe, pelo tanto de coisa que aconteceu, que não passaram menos que 3 horas. Então já tá bem de tarde aí, né? Já um dia já mais avançado. O que mais uma vez justifica a questão do título, que é um dia esperando. Não só amanhã esperando, é um dia.
Né? É, o dia inteiro.
Então ele pode ter feito isso pra passagem de tempo, que realmente é isso que acontece. Ou pra questão de diminuir um pouco essa densidade, né, esse peso da larejada no texto.
No núcleo, né? Sair do núcleo principal da história.
Ou aprofundar um pouco mais a questão do personagem, do narrador. Né? O que ele fazia, como é que ele lida com a situação, como é que ele é diante de uma caça dessa, por exemplo.
Né? Como ele vive, né, mesmo. O que ele faz aqui com um parágrafo curto, você já tem noção de como é esse personagem, né, internamente. É uma pessoa que gosta de sair pra caçar, que tem um cachorro, que tem uma espingarda, né? E que não caça quer dizer, não caça só de vez em quando. É uma coisa que ele faz rotineiramente.
E mora perto.
Ele quer voltar outro dia.
Mora no campo, por exemplo. Né? Perto de um rio e tal.
Isso, exatamente. E aí ele volta pra casa. Em casa fiquei sabendo que o menino não quis que ninguém entrasse no quarto. Não queria que apanhassem a doença dele. Subi
preocupado,
ao quarto.
Né?
O menino tava preocupado. Subi ao quarto e encontrei-o na mesma posição de quando o havia deixado, o rosto branco, mas o alto das faces corado da febre. Ainda olhava de olhos arregalados para os pés da cama. Tomei a temperatura.
Aí você vê que existe toda uma imobilidade. Enquanto o pai saiu,
isso,
se movimentou, caçou, passou o dia fora, correu, caiu, não sei o quê, volta, o menino tá do mesmo jeito.
E é mais uma vez o contraste, né?
Mais
entre
uma
os
vez.
Dois personagens.
Exatamente, mais uma vez o contraste. E talvez se trate meio que disso também, né? Essa questão de pai e filho, né? Essa diferença. O Hemingway, ele tinha um pai que era médico, E que aparentemente era um pai desses, assim, de
ausente,
que não ligava muito e tal. Tanto que o pai se matou, o Hemingway se matou depois, né?
Nossa,
Mas muitos desses contos, pelo menos, principalmente os primeiros, eram quase que autobiográficos, assim. Ele fazia muita coisa. O próprio Nick Adams, que é um personagem muito recorrente dos contos dele, ele já revelou, né? É o meu alter ego.
Uhum.
O que o Nick Adams fazia é o que eu fiz.
Uhum.
O que aconteceu comigo.
Então, isso vem do repertório dele, né?
É.
Essa relação de pai e filho. Que é uma coisa sempre muito interessante, né? Essas relações familiares estão sempre presentes nesses contos de realismo, em romance de realismo, e nas histórias do Hemingway também. Você vê que são interações muito sutis, né? Fácil de captar. Não é fácil de você traduzir em texto, em palavras.
É, até a própria questão algumas das definições do conto, né? O conto moderno, ele não vai se preocupar com as grandes peripécias, com os heróis.
Exatamente.
Ele vai se preocupar justamente com o chamado... o pequeno, né? O herói pequeno, aquele, o funcionário, como no caso do Kafka, né? O Chekhov também sempre tratando daquelas classes da sociedade mais baixas e tudo. Então, eu acho que é muito mais rico, inclusive, né?
Com certeza,
tá muito mais perto das pessoas.
Uhum. Eu acho que o fato da literatura ser uma mídia, né? Os livros serem uma mídia muito mais antiga do que qualquer outra que a gente tem hoje, faz com que o texto tenha essa maturidade. Porque eu vejo cada vez mais o cinema, os seriados e os jogos caminhando para essa maturidade.
Esse quase um minimalismo.
É,
assim,
esse minimalismo de você tratar de histórias pequenas, mas que são igualmente poderosas, ou mais poderosas, do que, né, as grandes viagens, né, os atos heróicos.
Deuses e não sei o que.
Isso, é muito mais interessante. E aqui a gente tem um diálogo um pouco maior, acho que é o diálogo maior do conto, que vai até o final.
Uhum.
Né, que ele fala: tomei a temperatura. Quanto? Por volta de 100. Eram 102.4. 102, disse ele. Quem disse? O médico. A temperatura está sob controle. Não há motivo para preocupação. Não estou preocupado, mas não posso deixar de pensar. Não pense. Relaxe. Estou tentando relaxar, disse ele, e olhou para a frente. Estava evidentemente se apegando a alguma coisa dentro dele. Tome isto com água. Acha que vai me fazer bem? Claro que vai. Sentei-me e abri o livro dos piratas e comecei a ler. Mas ele não acompanhava, então parei. A que horas acha que vou morrer? Perguntou ele. O quê? Quanto tempo falta para eu morrer? Você não vai morrer. O que é que há com você? Vou sim, ouvi ele dizer 102. Ninguém morre com febre de 102 graus. Que conversa mais idiota? Morre sim. Na escola na França, os meninos me disseram que não se pode viver com 44 graus. Estou com 102. O dia inteiro, ele esperou morrer, desde as 9 da manhã. Meu pobre Chats. É como milhas e quilômetros, disse eu. Você não vai morrer. Este termômetro é diferente. Naquele termômetro lá, 37 é normal. Neste, o normal é 98. Tem certeza? Absoluta. É com milhas e quilômetros. Sabe quantos quilômetros fazemos quando o carro marca 70 milhas? Ah! Mas o olhar dele para os pés da cama demorou a se relaxar. A tensão interior dele também se relaxou vagarosamente. E no dia seguinte ele estava descontraído e chorava fácil com as coisas pequeninas que não tinham a menor importância. Isso aqui é sensacional, essa parte é incrível, assim, que tem até um pouco de humor, na verdade, né? É engraçado, na verdade. Você vê que o menino tá preocupado com um negócio que não tem nada a ver.
Que não tem importância, e aí aqui é muito louco, porque é nessa parte que tudo se revela.
Isso.
Né? É a questão do título que é colocada, porque primeiro começa assim, ele não tá preocupado, não posso deixar de pensar. Ele diz, né? Não estou preocupado, mas não posso deixar de pensar. Então, nessas pequenas ações, nessas falas, né, nessas linhas de diálogo, você vai adentrando um pouco mais na personalidade dos personagens. Porque é como se ele desmentisse o que ele estava sentindo pro pai, querendo se mostrar forte ali.
Uhum.
Mas ele estava quase se resignando a morrer. Assim,
ele estava aceitando
a morte já.
Porque imagina só, se fosse só uma unidade de medida, como o menino achava, realmente 104 era pra ele já estar morto há muito tempo. Isso é engraçado.
Exatamente. Então... É muito bom, porque ele vê aqui, né, o pai, né, o narrador vê, ele estava evidentemente se apegando a alguma coisa dentro dele.
Então,
nesse momento que ele realmente ele tem a certeza, não, tem alguma coisa que está errada, ele não estava nem delirando, alguma coisa está acontecendo. Então, ele começa a ler, ele não acompanha de novo, Né? Ele duvida, né, quando o pai fala, tome isso com água. Acha que vai me fazer bem? Claro que vai. Então, ele, nossa, não estava nem acreditando mais que tomar remédio ia funcionar, porque ele estava morto, se aceitando morto, né? Praticamente. E aí ele fala, a que horas acha que vou morrer? Essa simples frase aqui, essa pergunta, revela que durante o conto inteiro existia alguma coisa dentro dele, e é assim que ele pergunta, é como se você estivesse aqui pensando, conversando com alguém e fala como se a pessoa soubesse o que você estava pensando.
O que está acontecendo.
Né? Mas, e aí ele fala, né? A que horas acho que vou morrer? Perguntou ele. Ele se assusta. Não, como assim? Então o centro do conto é isso.
É.
Né? É a preocupação do menino com a morte. Né?
Uma preocupação interna que ninguém tem consciência, só ele tem.
Só ele tinha.
É. E que, inclusive, eu acho que talvez essa frase aqui, eu vou ler ela agora, o dia inteiro ele esperou morrer, desde as 9 da manhã. Nem precisava estar no texto. Se tirasse essa frase, ele não... Porque essa frase explica.
É.
Explica o título, explica o que tá acontecendo. Se não tivesse, talvez ficasse ainda mais misterioso.
Mas aí, realmente, porque eu também pensei nisso. Será que se tirasse essa frase, ia ficar muito... Mas talvez ficasse muito enigmático.
É.
E aí eu acho que é uma cortesia do Hemingway mesmo, né? Colocar isso aí, porque...
Pra que ser acessível.
Pra que a gente acesse, né?
É.
Mas realmente poderia ter, inclusive numa leitura dessa que a gente tá fazendo agora, ficaria claro.
É, mas uma leitura corrida não.
Não, uma pessoa vai ler um conto ali rapidinho, no ônibus, numa parada de ônibus e tudo.
Esse conto aqui tem 3 páginas, é rapidinho que você termina aí.
É, ele é muito curtinho, né?
Então, e aí é muito bom essa parte aqui, esse final do conto, que começa com esse diálogo maior, né, e revela a preocupação do garoto, até o último parágrafo, que o último parágrafo também é interessante, ó, mas o olhar dele para os pés da cama demorou a se relaxar, ou seja, ele relaxou depois,
uhum.
Né, a tensão interior dele também se relaxou vagarosamente, no dia seguinte ele estava descontraído, e chorava fácil com coisas pequeninas que não tinham a menor importância. O menino ficou realmente aliviado, né, depois que ele percebeu que aquilo ali... Né, aquele número exagerado que ele imaginava que tinha de febre, na verdade era por causa da unidade de medida, né?
Imagina, você passar tantas horas achando que vai morrer, e de repente chega seu pai e fala, não, você tá
ficando doido.
Inclusive até nessa parte que ele fala, meu pobre Chats.
É, fica com dó, né?
Essa repetição é meio que como se o pai tivesse com dó e com aquele riso interno, assim, tipo, mas eu não vou rir também na frente da criança que tava achando que ia morrer.
Uhum.
Né? Então, no final das contas, você percebe, né, que conto é meio que uma lição, assim, né, tipo, de valorização da vida também.
É. E também de você não desprezar, ou pelo menos não agir com...
Leviandade, assim.
Diante da ingenuidade da criança, né?
De qualquer pessoa, né?
De qualquer pessoa. Porque... Que, no caso, ele tá só sendo ingênuo, ele não sabe de tudo ainda, ele tem 9 anos.
E você vai ver, no dia a dia, todo mundo passa por isso. Vai ter alguém com as suas questões internas, pra você vai ser uma coisa muito simples.
Uhum.
Que talvez seja justamente esse contraste que ele quis colocar. Porque pro pai não era nada, ele sabia que era uma febre branda, sabia na parte que ele fala do médico, né? Que é toda a questão técnica da gripe.
É.
Ele mostra realmente que ele tinha consciência do que estava acontecendo, enquanto pra criança não.
É.
Né? Poderia ser qualquer outra pessoa nessa situação. E é isso.
A gente analisou aqui, segundo alguns aspectos da leitura atenta. É um conto muito legal. A gente vai fazer isso com outros, bem, né?
Uhum.
E pessoal que estiver ouvindo, se já tiverem ouvindo esse primeiro episódio, pode sugerir também. E é isso.
É isso aí. Muito bom. Valeu.
Falou, tchau.
Muito obrigado.
E o conto que a gente vai analisar no próximo episódio se chama Surpresas da Vida, do Luiz Vilela, que está presente no livro O Fim de Tudo.
Da editora Record.
Já vão atrás desse texto, leiam ele bastante, porque a gente vai fazer uma análise minuciosa dele também.